Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Assembleia Municipal de Vidigueira reúne esta noite pelas 21 horas em sessão ordinária na sala das sessões do edifício dos Passos do Conselho. Em destaque na ordem do dia vão estar a atividade municipal, a designação de um representante das juntas de freguesia para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil e a apreciação e votação das minutas das deliberações. A Bolidan Somicor, a EDP e o grupo Greenvolt firmaram uma parceria para instalar uma unidade de produção de autoconsumo nas proximidades da mina de Neves Corvo, em Castro Verde. O projeto de geração solar distribuída, segundo foi anunciado ontem, será o maior já desenvolvido em Portugal, com uma capacidade instalada de 49 megawatts. A central solar reduzirá a dependência da rede elétrica e aumentará a previsibilidade dos custos de energia, além de diminuir as emissões de dióxido de carbono, da Bolidan Somicor, em mais de 41 mil toneladas por ano, contribuindo significativamente para os objetivos de descarbonização da empresa. Segundo a EDP, a central será construída na herdade de Neves da Graça, em Castro Verde, em terrenos já pertencentes à Bolidan Somicor e incluídos na área de concessão mineira. A central abrange uma área de aproximadamente 55 hectares e produzirá cerca de 100 gigawatts por hora de eletricidade por ano, contribuindo para a independência energética da empresa. Integrado no plano de descarbonização da Bolidan Somicor, o projeto tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2026 e inclui o fornecimento e a construção da UPAC, bem como a expansão da subestação elétrica que atende à empresa. O projeto teve início há mais de um ano, com o projeto, licenciamento e engenharia sendo realizados em conjunto pela Bolidan Somicor, EDP e Greenvolt Next, envolvendo cerca de 200 pessoas ao longo de todo o processo, contribuindo para a criação de empregos a nível local e no setor. Uma vez em operação, a usina solar será gerenciada pela EDP por um período de 12 anos. A Cimbal entregou a semana passada 13 rádios do sistema Siresp aos municípios do Baixo Alentejo. Segundo anunciou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, parceiro do projeto Fred Fire Free Med, a ação insere-se na estratégia do projeto para o reforço da capacidade operacional e da articulação entre entidades, contribuindo para uma resposta mais eficaz, integrada e coordenada em contextos de emergência e proteção civil. Segundo a Cimbal, o projeto FRED, financiado pelo programa Interreg Euromed, conta com 10 parceiros do espaço mediterrâneo e foca-se na prevenção e mitigação dos impactos das alterações climáticas, especialmente no combate aos incêndios florestais, promovendo ferramentas avançadas de detecção remota e TIC para aumentar a resiliência das regiões mais vulneráveis. A Câmara Municipal de Alvito reuniu a semana passada em Lisboa com Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação, onde foram abordados dossiês considerados prioritários para o Conselho. Segundo revelou a Câmara de Alvito em nota de imprensa, no que respeita às infraestruturas rodoviárias, foi discutida a situação da Estrada Nacional 257, que liga Alvito a Viana do Alentejo, com o autarca a apresentar a proposta de alargamento desta via, tendo em conta o aumento significativo do tráfego pesado associado ao forte investimento agrícola na região. Uma proposta que, segundo a autarquia alvitense, não foi aceita, mas, no entanto, o ministro assegurou que irão ser realizadas intervenções de melhoria do piso, nomeadamente através da colocação de um novo tapete betuminoso. A Câmara de Alvito diz ter sido também solicitada a possibilidade de financiamento para a reparação das estradas municipais, pretensão que não obteve parecer favorável, ficando o município responsável por assegurar a totalidade dos encargos associados a essas intervenções. No que diz respeito à habitação, José Efigênio, presidente da Câmara Municipal de Alvito, deu conta das dificuldades sentidas pelo município e da concretização atempada da candidatura ao programa Primeiro Direito, dificuldades essas relacionadas com a elevada burocracia dos processos e com os constrangimentos próprios dos territórios do interior. A habitação para jovens foi também uma das principais preocupações apresentadas pela autarquia alvitense, nomeadamente a possibilidade de disponibilização de terrenos para esse fim, com Miguel Pinto Luz a informar que durante o primeiro trimestre do ano será aberta uma linha de financiamento do Banco Europeu de Investimento destinada a apoiar soluções habitacionais para jovens, criando novas oportunidades para os municípios, segundo avançou a Câmara de Alvito. A CDU na Câmara Municipal de Serpa manifestou a sua preocupação face ao atraso no início da obra de reabilitação do edifício da Extensão de Saúde da Vila Nova de São Bento. Segundo avançou a Conselheira de Serpa da CDU em comunicado, apesar de a empreitada estar adjudicada, a obra continua por iniciar. O atraso decorre, até o momento, da indefinição quanto ao local de funcionamento provisório da Extensão de Saúde durante o período da execução desta empreitada. Segundo a CDU, a situação revela insuficiente preparação de uma intervenção que, pela sua relevância, exigia decisões atempadas e planeamento rigoroso. A CDU refere que a população de Vila Nova de São Bento tem direito a esclarecimentos, objetivos, à definição de prazos concretos e à garantia de que esta requalificação não continuará a ser sucessivamente adiada. A CDU afirma que continuará a acompanhar este processo com responsabilidade e exigência, defendendo os interesses da população. As explicações são de João Dias, vereador da CDU na Câmara de Serpa, que à Rádio Vidigueira diz ser urgente a construção da extensão de saúde, sob pena de perder o financiamento para a mesma.
É uma preocupação que nós temos levado a todas as reuniões da Câmara Municipal desde que tomamos posse. Tem a ver com a preocupação de este financiamento estar no âmbito da PRR, portanto da dita bazuca, que tem características limitadas em termos de prazos de concretização. Não sendo concretizada até ao final do ano, perdem-se essas verbas, e aquilo que nós entendemos é que deveria ter sido acautelado por parte deste Executivo a instalação provisória do Centro de Saúde, uma vez que o Centro de Saúde de Vila Nova de São Bento vai estar fechado durante um período considerável, cerca de 5 a 9 meses, pelo menos perto de um ano. Isto, durante esse período, terá que funcionar umas instalações provisórias, e a Câmara Municipal tem estado a adiar essa decisão, atrasando aquilo que é o início das obras, que já poderiam ter começado o mês passado, ainda não começaram, foram anunciadas, até parece que já tinham iniciado, mas a verdade é que já vamos para março, e destes dois meses a perder-se é uma oportunidade, provavelmente, que irá recair todos os custos sobre a Câmara Municipal de Serpa, ou seja, estamos a falar de uma verba de cerca de 800 mil euros, quando o financiamento de 460 mil a fundo perdido se vai perder. Uma obra urgente, é uma obra que deveria ser assumida pelo Ministério da Saúde, no entanto, solicitou à Câmara Municipal, ainda no anterior mandato, se a Câmara Municipal poderia assumir aqui esta obra. A Câmara Municipal, sensível à área da saúde e à importância que ela representa para uma das nossas maiores freguesias, naturalmente que teve aqui uma atitude de avançar. Contudo, é evidente que estamos a falar de investimentos com uma características técnicas muito, muito importantes, por isso o projeto demorou algum tempo, já estamos a falar de 2 anos, fará em maio 2 anos, o momento em que a candidatura foi aceita em termos de PRR. Contudo, esse financiamento pode ser apenas uma miragem se nós não avançarmos já imediatamente com a obra.
João Dias, vereador da CDU na Câmara Municipal de Serpa. A Unidade Local de Saúde do Baixo Montejo foi uma das instituições do Serviço Nacional de Saúde distinguidas pela Direção-Geral da Saúde no âmbito da iniciativa Stop Infecção Hospitalar 2.0. Segundo revelou a USBA, a distinção reconhece o trabalho desenvolvido na prevenção e controlo das infecções associadas aos cuidados de saúde. A distinção foi assinalada no evento nacional que decorreu a semana passada na Alfândega do Porto, reunindo cerca de 300 profissionais de saúde para reflexão e partilha de resultados sobre os progressos alcançados na redução das infecções hospitalares em Portugal. A USPA esteve representada por 15 profissionais que participaram ativamente nos momentos de apresentação, aprendizagem colaborativa e disseminação de boas práticas. Implementada em 21 instituições do SNS ao longo dos últimos 3 anos, o Stop IH 2.0 envolveu mais de 350 profissionais de saúde e centrou-se na redução da incidência de infecção em 5 tipologias específicas, incluindo infecções associadas a procedimentos cirúrgicos, a catéteres e à ventilação mecânica, com enfoque particular nos serviços de medicina interna, medicina intensiva, cirurgia geral e ortopedia. Esta iniciativa conta com a parceria da Fundação Carlos Gulbenkian e do Instituto for Healthcare Improvement. A USMA saúda este reconhecimento e agradece o empenho dos profissionais envolvidos, reafirmando o compromisso institucional com práticas seguras, vigilância rigorosa, formação contínua e implementação consistente de medidas de prevenção e controlo de infecção em benefício dos doentes, famílias e comunidade. A Câmara Municipal anunciou a próxima edição do Vidigueira Vinho nos dias 3, 4 e 5 de abril. O certame vai apresentar provas e harmonizações de vinhos, gastronomia tradicional, espetáculos, exposições, canto alentejano, show cookings e conferências, de acordo com o município de Vidigueira. A Câmara Municipal de Castro Verde apresenta esta tarde, pelas 17 horas, no Fórum Municipal, a 4ª edição do Prémio Municipal Castro Empreende Mais. A iniciativa, promovida pela Boliden Somincor, em parceria com a Câmara Municipal, acontece no âmbito do Innovation Challenge e é dirigida ao público jovem. A ação integra igualmente a apresentação da rede Castro Empreende Mais, uma estrutura composta por empreendedores locais convidados que assegurará o acompanhamento e mentoria da iniciativa ao longo desta edição. O Innovation Challenge consiste numa experiência prática e intensiva de resolução de problemas, na qual os participantes serão desafiados a trabalhar em equipa na resposta a um desafio concreto, inspirado em contextos reais de negócio, segundo anuncia a Câmara de Castro Verde. De acordo com a autarquia castrense, a iniciativa pretende estimular o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de inovação e o contacto dos jovens com metodologias de idealização e desenvolvimento de soluções aplicadas ao mundo empresarial. Promovido pela Câmara de Castro Verde, em parceria com a Boliden Somincor, o Castro Empreende Mais reafirma nesta 4ª edição o compromisso com a promoção do empreendedorismo, inovação e desenvolvimento económico sustentável do concelho. A iniciativa contempla três categorias: Ideia com Futuro, que atribui 3 mil euros, 6 meses gratuitos no Incastro e 3 sessões de mentoria; Negócio em Crescimento, Prémio Boliden Somincor, também no valor de 3 mil euros e 3 sessões de mentoria; e Impacto Local, que distingue projetos com 2 mil euros e a produção de um vídeo promocional. O Instituto Politécnico de Beja tem a decorrer até 12 de março a primeira fase de candidaturas à mobilidade académica de estudantes. Segundo anunciou o Politécnico, o período de candidaturas destina-se a todos os estudantes do IP Beja que queiram realizar uma experiência de mobilidade nos estudos do primeiro ou segundo semestre do próximo ano letivo numa das instituições parceiras e com pleno reconhecimento no regresso através de uns seguintes programas de mobilidade: Erasmus+, Erasmus-ICM, Bartolomeu de Gusmão, Cooperação com Macau e Vasta Gama. De acordo com o IP Beja, todos os programas de mobilidade internacional permitem aos estudantes beneficiar de uma bolsa de mobilidade que ajuda a custear as despesas, assim como acesso gratuito a um curso de línguas online para as mobilidades realizadas ao abrigo do programa Erasmus+ e Erasmus-ICM. Os interessados devem realizar a candidatura através do portal IP Beja Mobilidade Net. Duas atletas da BTT Cuxaros, a Associação Desportiva de Santo Aleixo da Restauração, estão apuradas para a final da Taça de Portugal, a de Trail 24-25. Segundo avançou a Câmara Municipal de Moura, Marisa Machado e Antónia Fachadas vão disputar o troféu numa prova que se realiza a 15 de março no âmbito da Povoação Trail na Ilha de São Miguel, nos Açores. Esta prova de 30 km decidirá o título da época com a participação dos melhores atletas nacionais apurados, contando com um prémio total de 20 mil euros. A Câmara de Moura felicita as duas atletas desta equipa, desejando o maior sucesso. Mértola vai receber, no dia 7 de março, a primeira Taça de Portugal Masters em ciclismo. Segundo anunciou a Câmara Municipal, a prova vai levar à vila dezenas de atletas de todo o país, afirmando o Mértola como território de excelência para a prática desportiva e para a realização de eventos de âmbito nacional. Organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, com o apoio da Câmara de Mértola e da Associação de Ciclismo no Algarve, esta competição integra o calendário oficial da modalidade e é dirigida a atletas dos escalões Masters, promovendo o desporto ao longo da vida e o convívio entre praticantes experientes. A Câmara de Mértola sublinha que a prova vai percorrer estradas do concelho, valorizando o enquadramento paisagístico e natural de Mértola, enquanto contribui para a dinamização económica e turística do território, reforçando a sua projeção a nível nacional. O município de Mértola associa-se a esta iniciativa no âmbito da sua estratégia de promoção do desporto, da atividade física e da valorização do território, reconhecendo o impacto positivo que eventos desta natureza têm na afirmação do concelho como destino ativo, sustentável e de qualidade. E hoje, terça-feira, é dia da Crónica de Opinião de Lopes Guerreiro.
O que mudou em Portugal 40 anos após a adesão à União Europeia? A Pordata divulgou as conclusões do estudo elaborado no âmbito dos 40 anos de Portugal na União Europeia, que faz o retrato comparativo dos 27 Estados-membros em quatro grandes áreas, permitindo avaliar a evolução do país desde 1986 e a sua posição atual no contexto europeu. 40 anos depois da adesão à então CEE, Comunidade Económica Europeia, os números do estudo revelam um país mais estável nas contas públicas e mais sustentável no plano ambiental nos últimos anos, mas ainda distante da média europeia em qualificação da população, produtividade e rendimentos. De acordo com esse estudo, Portugal é hoje o segundo país mais envelhecido da União Europeia, com uma esperança média de vida de 83,7 anos, viu aumentar o número de pessoas a viver sozinhas e diminuir o peso das famílias com crianças. No que respeita à imigração, Portugal destaca-se como o país onde a entrada de estrangeiros mais cresceu entre 2012 e 2023, muito acima da média da União Europeia, mas ainda assim muito abaixo de outros países. Com uma das populações ativas menos escolarizadas, 4 em cada 10 pessoas em idade ativa não concluíram o ensino secundário, o valor mais elevado da União Europeia, embora entre os 25 e os 34 anos, 43,2% têm ensino superior, próximo da média europeia, sinal de convergência geracional. Com um dos poderes de compra mais baixos, Portugal continua na 19ª posição em PIB per capita, embora entre 2020 e 2024 este tenha crescido 40% em termos nominais e 10% em termos reais, o sexto maior crescimento da União Europeia. As finanças públicas mostram uma evolução mais favorável, tendo em 2024 Portugal integrado o grupo de 6 países com excedente orçamental. A dívida pública recuou para 94,9% do PIB, depois de mais de uma década acima dos 100%. No custo de vida e rendimentos, persiste o desfasamento com o rendimento médio bruto mensal bastante abaixo do registado noutros países e, desde 2020, o preço da habitação aumentou 24,1%, sendo o segundo maior agravamento da União Europeia. No ambiente, Portugal é um dos países onde as energias renováveis têm maior peso na produção elétrica, representando mais de 90% da produção nacional em 2024, ficando entre os 5 Estados-membros com maior peso destas fontes. A dependência energética, embora se mantendo elevada em 64,5%, diminuiu 5,7 pontos percentuais na última década, é ainda o terceiro com menos emissões de gases com efeito de estufa por habitante. Mas a taxa de reciclagem de resíduos urbanos é de 30,7%, estando entre os 10 países que menos reciclam. Há 20 anos, escrevi no jornal Terras do Cante que, 20 anos depois da adesão, Portugal ficou menos competitivo, mais atrasado, o Alentejo não parou de perder população, de envelhecer e de empobrecer, as empresas, com exceção dos grandes grupos económicos fortemente apoiados, atravessam cada vez mais dificuldades e entre as pessoas acentuou-se a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Reconhecendo que as responsabilidades da situação a que chegamos, o aumento da dependência alimentar, o aparelho produtivo nacional foi quase completamente destruído, as empresas estrangeiras dominam cada vez mais o nosso mercado e as empresas nacionais têm sido vendidas a estrangeiros, o fosso entre ricos e pobres no nosso país, bem como a diferença entre o rendimento português e comunitário acentuaram-se, não se devem apenas à adesão, e que há outras responsabilidades e essas são principalmente dos governos e das políticas que temos tido. Como há 20 anos escrevi, não é a integração que se deve pôr em causa. É o modelo político-económico dominante que, tendo conseguido aumentar significativamente a produção de riqueza, não a distribui de forma justa, impedindo dessa maneira a tão almejada coesão. porque facilita a vida aos ricos e aos grandes grupos económicos, concentrando cada vez mais a riqueza produzida, e dificulta a coesão social, acentuando as assimetrias entre países, regiões, empresas e pessoas. Enquanto insistir no mesmo modelo, os resultados dificilmente deixarão de ser os mesmos. Não é por acaso que alguns falam muito em mudanças de regime político, mas nada apontam ao modelo político-económico que nos domina. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade a partir da tarde, com períodos de chuva ou aguaceiros mais prováveis no litoral, com a possibilidade de ocorrência de trovoada e de queda de granizo, mais provável na região sul e durante a tarde. Vento fraco a moderado, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial na região sul, poeiras em suspensão e descida da temperatura máxima. Máximas que poderão atingir os 19 graus em Beja, Évora e Sines, 17 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.